Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia deve ouvir amanhã servidor do Ministério da Saúde sobre suposta compra irregular de vacinas pelo governo. Segue para a sanção presidencial o projeto que autoriza laboratórios veterinários a produzirem imunizante contra a Covid-19. Senadores criticam veto a projeto que inclui municípios de Minas e Espírito Santo em área de atuação da SUDENE. Boa noite. Em reunião da CPI da pandemia nesta quinta-feira, especialistas disseram que mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Eles apontaram a falta de testes e a lentidão na vacinação pelos resultados negativos do país no combate à crise sanitária. E nesta sexta-feira, os integrantes da CPI ouvirão um servidor do Ministério da Saúde que denunciou irregularidades na compra de imunizante indiano. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI da pandemia, a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck, e o epidemiologista Pedro Halal declararam que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil. Segundo eles, a falta de uma coordenação do governo federal e de testagem, a demora na compra de vacinas e a postura do presidente Bolsonaro contribuíram para o resultado. Nesta sexta-feira, a CPI vai ouvir o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, sobre irregularidades na compra da vacina indiana. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a CPI passa a investigar denúncias de corrupção.
Os elementos dão conta de que pelo menos alguém tentou pedir a antecipação de 45 milhões de dólares, 230 milhões de reais. O crime pode, como estava sendo alegado pelo governo, pode ter sido consumado, mas houve claramente um crime tentado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, declarou que a Polícia Federal está investigando as denúncias.
Até agora não vi nenhum dado que aponte para a prática de fraude, de favorecimento ilícito, de corrupção. Houve um pré-contrato condicionado à liberação da vacina, mas não houve ainda chegada de vacina e, portanto, não foi pago nada em relação a esse contrato.
A CPI vai votar a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, diz que procurará formas alternativas de investigar casos de corrupção em estados e municípios na CPI da pandemia, após a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, de suspender as convocações de governadores aprovadas pela comissão.
E nós vamos tentar rastrear aí por outros caminhos, por outros atores, chamando o secretário de Saúde, o escândalo que é o símbolo nacional de corrupção nesta pandemia, que é o escândalo do consórcio Nordeste.
Após a decisão, a ministra Rosa Weber encaminhou o processo para julgamento virtual do plenário do STF. Os demais ministros têm até amanhã para votar e decidir definitivamente a questão. O Vaticano enviou uma carta ao Senado em resposta ao apelo da senadora Cátia Abreu por apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. No documento, o Papa Francisco manifestou solidariedade ao povo brasileiro e defendeu o direito universal ao imunizante. Repórter Raquel Teixeira.
A carta foi escrita pelo secretário do Papa Francisco em nome do pontífice, manifestando solidariedade às famílias brasileiras que perderam parentes para a Covid-19. O Santo Padre também defendeu o direito universal de acesso às vacinas, afirmando que a saúde da humanidade deve estar acima das leis do mercado. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, leu um trecho do documento em plenário.
O Santo Padre outrosse vê com favor a promoção do direito universal ao acesso às vacinas anti-Covid-19, como manifestado recentemente, ao afirmar que uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado que impede, por exemplo, um internacionalismo das vacinas. Outra variante é quando colocamos as leis do mercado ou da propriedade intelectual acima das leis do amor e da saúde da humanidade.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores enviou correspondência ao Vaticano para pedir apoio do Papa em relação à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 para garantir o amplo acesso da população brasileira aos imunizantes.
E o Senado aprovou parte das mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados no projeto que autoriza a fabricação de vacinas contra a Covid-19 e insumos farmacêuticos ativos em laboratórios de uso veterinário. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A maior parte das alterações feitas pela Câmara, acatadas pelo relator do substitutivo, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, são relacionadas à redação do texto. Isalci também aceitou a retirada feita pela Câmara do trecho do projeto original, que estabelecia a priorização do licenciamento das vacinas para uso humano e o prazo de 7 dias para que a Autoridade Sanitária Federal decidisse sobre a autorização para a produção de vacinas para uso humano por fábricas de vacinas veterinárias.
Com relação à priorização do licenciamento das vacinas para uso humano e ao prazo de 7 dias concedido para a Autoridade Sanitária Federal decidir, cremos que esses temas podem ficar a cargo de normatização por parte da própria agência reguladora.
O projeto autoriza que estruturas industriais destinadas à fabricação de vacinas de uso veterinário produzam insumos farmacêuticos, ativos, IFA e vacinas contra a Covid-19. A proposta vai à sanção presidencial.
O Senado vai debater amanhã um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e que define a interrupção do processo eleitoral, o golpe de Estado e a espionagem como crimes contra a democracia. A sessão será às 10 horas da manhã e deve contar com a participação de representantes da OAB, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministro da Defesa e de instituições da sociedade civil. O veto integral da Presidência da República ao projeto que incluía municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo na SUDENE repercutiu no Senado. As bancadas mineira e capixaba prometem lutar para viabilizar a proposta. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
Os 3 senadores de Minas Gerais lamentaram o veto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, criticou os argumentos técnicos que justificaram a decisão do presidente Bolsonaro. O senador Carlos Viana, do PSD, acrescentou que o veto à inclusão de municípios mineiros à área de abrangência da SUDENE gerou uma crise de confiança entre o Planalto e o Senado, mas afirmou que a liderança do governo vai buscar a edição de medida provisória que corrija a suposta ilegalidade na iniciativa. Antônio Anastasia, também do PSD, espera reverter o veto.
Vetou sob a alegação que estaria sendo criada uma despesa sem prévia previsão. Ora, não houve criação de nenhum benefício fiscal novo. O benefício fiscal já existe. Houve, então, somente aumento da sua abrangência. Então, de fato, não procede essa alegação. Vamos trabalhar duro para que possamos derrubar esse veto e devolver essa esperança ao leste mineiro, a esperança do desenvolvimento e da sua industrialização em vários segmentos econômicos.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, lamentou o veto à inclusão de municípios capixabas na região da SUDENE e prometeu lutar pela derrubada. Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, afirmou que a iniciativa poderia trazer desenvolvimento ao estado. Marcos Duval, do Podemos, disse que o veto será revertido.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que o Brasil é o país com pior perspectiva para jovens na América Latina. Paim destacou que é preciso olhar com atenção para essa parte da população, já que muitos jovens se distanciaram da educação por conta da pandemia de Covid-19.
Precisamos valorizar, acreditar na juventude, nos jovens brasileiros. O Estado brasileiro, o governo, precisa dar atenção para este setor tão importante da população. É o nosso futuro. Estabelecer políticas públicas de ensino, trabalho e renda, acesso às novas tecnologias, internet, computadores.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, propôs um esforço nacional na área de educação para reduzir as enormes desigualdades evidenciadas durante a pandemia. Ele destacou a necessidade de levar a internet à população mais pobre e de áreas mais afastadas dos grandes centros, onde as crianças e jovens enfrentam grandes dificuldades para o estudo diante da ausência de aulas presenciais. O senador sugeriu ainda iniciativas para o fornecimento de celulares para as crianças e jovens carentes, que não tiveram a menor condição de acompanhar o ensino à distância, em contraste com os alunos de famílias com melhor situação econômica.
Tem meninos que têm celulares de última geração, iPhone, tem iPads, tem Macs, computador de mesa muito bem, ou internet em casa muito boa, mas tem outra parte da população que não tem essas coisas, tecnologia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.